Olá, telespectadores! Já pensaram como as escolas surgiram?
E por que é algo tão cultural nosso colocar crianças nessas instituições até se tornarem jovens adultas?
Se sim, está no lugar certo. Se não, também fique e descubra algo novo.
Senhoras e senhores, eu sou Rodrigo Vicente.
E eu sou Taine Paranhos.
E começa agora mais um Curiosidades Redox do Nox Podcast.
Segundo antigos textos, o conceito de escola é algo bem antigo. Tanto que temos que voltar para a Grécia Antiga entre os anos de 387 a.C.
Nesse tempo, a escola era um espaço bem diferente do que estamos acostumados. Começando pelo fato de que o ambiente escola da época era um local em que os mais jovens frequentavam no tempo livre sem nenhuma obrigação. A partir disso, o termo escola vem do grego skolē, lazer, tempo livre.
Contraditório, não? Contudo, como o próprio termo indica, as pessoas que frequentam esses lugares eram de famílias ricas, que não precisavam trabalhar.
Agora avançando no tempo e chegando até a Idade Média, que vai de 476 a 1453 d.C., no começo desse período, os nobres só tinham interesse em aumentar suas riquezas e deixavam a escola em segundo plano. Tanto que na época era disseminado que a prática da leitura era voltada somente para as mulheres.
Já no final da Idade Média, o mundo passou por inúmeras mudanças, sendo um exemplo o comércio, que era algo quase inexistente, mas com a ascensão da burguesia e do capitalismo, ganhou uma força nunca vista antes.
A partir desse fato, os burgueses viram que haveria necessidade dos comerciantes de saberem ler e fazer contas simples. E com isso, as escolas foram ganhando seu espaço, mesmo que seja para o ensino básico.
Outro fator histórico que fizeram as escolas se expandirem foi a Revolução Industrial de 1760, que exigia agora que os seus operários tivessem uma maior capacitação para manipular as máquinas a vapor.
Ou seja, agora era preciso ajustar os níveis da escola e tentar atingir o maior número de pessoas, independente da classe social. E claro, isso tudo para o bem dos interesses capitalistas.
O que surgiu disso tudo foi o modelo escolar prussiano, que era financiado pelo território da Prússia. Seu modelo consistia já numa separação de níveis, e os estudantes ficavam na sala em fileiras. Contudo, a lógica desse modelo era o não afeto, em que o aluno era apenas um instrumento e o professor era o único com autonomia para dizer o que é certo ou errado.
Durante o começo do século XX, a situação foi mudando, graças ao método Montessori, criado pela médica italiana Maria Montessori. O método era um upgrade do método prussiano que agora dava autonomia e liberdade individual, sempre respeitando os limites do desenvolvimento natural das habilidades físicas e sociais dos mais jovens. Uma coisa que eu achei interessante, que eu acho interessante, até meio irônico assim, é como esse conceito, né, de escola e de essa coisa de ensinar, de ter um lugar para ensinar as coisas para as pessoas, ela foi popularizada por interesses comerciais, interesses, né, corporativos, não corporativos que não existiam corporações, né, mas interesses capitalistas e tal. E hoje em dia a gente vê o oposto acontecendo, sabe? Tem muita gente que muitos muito um movimento quase que em prol da do quanto mais ignorante uma pessoa puder ser, melhor, sabe? Eu acho isso, não sei,
Então,
me deixa pensativo.
uma coisa que eu penso muito sobre isso é que, falando especificamente do modelo mais atual de educação, que surgiu, como o próprio roteiro falou, quando estava tendo o boom da burguesia e do capitalismo, é que o capitalismo e esse modelo econômico, ele vai viver sempre de contradições, né? Então, tipo, ele sempre vai dizer que, ah, não, mas a gente tem que usar tudo que tem, mas uma hora isso acaba. Então, tipo, produz, 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 mas não tem gente para comprar, então uma hora isso quebra. Ou produz, 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 e uma hora não tem mais a matéria-prima para produzir, então isso quebra. E na educação é um exemplo muito claro, tipo, é uma consequência muito mais lenta, na minha opinião, mas acaba sendo socialmente muito mais fácil de entender, tipo, como o capitalismo ele sempre vai estar em contradições. Porque se a gente, nesse modelo, funciona com centralizando as coisas, né? Então, quanto mais centralizada tiver a produção e o lucro na mão de uma pessoa, uma família, melhor, né, para esse modelo, deveria ser assim também com conhecimento, né? Porque, inclusive, como você falou, a gente entende hoje, enquanto ser humano, que o conhecimento é o que nos faz ser humano e o que dá condição da gente evoluir. E sendo o capitalismo uma sequência de contradições, a gente precisa de um modelo que não seja assim, então que faça evoluir. Mas, se o capitalismo não der esse conhecimento, ele também não consegue se manter, porque não vão ser essas mesmas pessoas que vão estar nas fábricas, que vão estar na indústria, ou que, sei lá, vão estar na frente de um computador hoje em dia, fazendo planilhas para eles. Então, é mais um exemplo de contradição, sabe? Então, eles precisam ter centralização de poder, porque senão eles vão acabar, tipo, ajudando nesse próximo passo de conscientização para se criar um modelo novo, mas se não fizer isso, eles também não conseguem avançar. E é nisso que o capitalismo vai se quebrando, né? Tipo, deu o exemplo, tipo, da produção, da matéria-prima e da demanda, mas é um exemplo social, né? Então ele vai alimentando isso e ele vai automaticamente, mesmo que aos poucos, cavando sua cova. E também abre muito uma discussão, tipo, de hoje em dia, a forma mais explícita disso é educação privada e educação pública, né? Porque a educação privada ela tende até essa quebra, né? Então, tipo, no começo, na educação básica, a educação privada é melhor, né? Então, a gente vê em níveis de ensino fundamental, quem tá na educação privada, tipo, absurdos à frente da educação pública. Mas depois inverte. Ou seja, tipo, porque o capitalismo quer, ele não quer que você seja, tipo, realmente um dos pensadores que vai ajudar a construir novas formas de organização da sociedade e do mundo. Mas ele precisa que você saiba coisas básicas. Então, a educação privada é muito bom no início para você conseguir pegar as coisas básicas. E quando você vai para o ensino superior, médio, técnico, você não precisa mais de tanta coisa assim. Então, ele começa a ter menos qualidade, mas ao mesmo tempo que mais tem vaga, né? Então, se a gente for ver, tipo, os universitários do Brasil, mais pessoas estão em universidades privadas do que pública.
Sim.
Então, eu acho muito legal fazer essa comparação, porque você vê realmente, tipo, o papel que a educação tá tendo. E como o sistema público, ele vem tentando mudar isso, né? Aqui no Brasil, com várias dificuldades, até porque quem cuida do sistema público é muito próximo do sistema privado. Mas que ainda assim vem com isso, né? Então, se as universidades privadas vão formar, tipo, basicamente cursos de serviço, vai ser na universidade pública que a gente vai ter mais cursos de ciência base, por exemplo. E com qualidade acima, né?
Sim, e essa diferença mesmo do objetivo da educação que você falou me lembrou de uma coisa que eu percebi logo nas primeiras. Na primeira semana na USP, assim, que foi quando eu fiz o ensino técnico em química, que eu fiz ETEC, né, antes de entrar na faculdade. É uma coisa que aconteceu comigo quando eu fui fazer o meu TCC, pra terminar o curso. Eu e o meu grupo, nós ficamos num impasse meio longo, assim, de qual seria o nosso tema. Porque nós chegamos pro professor que ia ser responsável por orientar os TCCs da turma ali, com o nosso tema. E ele basicamente disse assim que, olha, eu não vou, não quero, vocês não vão desenvolver um trabalho em volta desse tema, porque, como é que ele disse? Ele falou, ah, qual seria a utilidade de descobrir isso, sabe? Porque, tá, você pode descobrir que não tem isso no que você quer descobrir nesse produto específico que deveria ter, mas essa substância não tem, como é que ele falou? Não tem serventia para nutrição. Então ele não deixou o meu grupo seguir em frente com esse tema, porque aos olhos dele basicamente era um tema inútil. E foi um problema para nós depois encontrar um novo tema e tal. Mas, enfim. E aí, quando eu entrei na USP, logo na primeira semana, eu vi toda aquela aula magna de um professor falando sobre como você não precisa necessariamente fazer uma pesquisa em algo que você acredita e sabe que vai imediatamente ter uma serventia para a sociedade. Você pode sim pesquisar algo porque você acha interessante, só ou porque você acha bonito, como ele mesmo disse. Fazer a pesquisa pela pesquisa, com o objetivo de encontrar o conhecimento em si, e não criar algo para talvez alimentar a máquina capitalista que a gente já tem, né? Eu acho que isso dá pra ver bem essa diferença nessas duas ideias. Como no ensino técnico, eles basicamente não, eles criam profissionais mesmo, eles criam pessoas para saírem de lá, serem inseridas no mercado de trabalho, entrarem nesse sistema e manter a engrenagem girando, né? Enquanto na universidade já é isso, já é mais uma questão de, já é mais, tem mais objetivo da produção de conhecimento mesmo. Eu acho isso bem, um exemplo bem forte, né? Que aconteceu comigo mesmo.
Sim, eu também fiz um TCC na ETEC, só que na minha ETEC eles davam mais liberdade, tanto que o meu TCC foi de Química Ambiental e eu basicamente tá aqui o Paulo falando que o governo tava liberando todos os agrotóxicos, foi muito divertido. Mas eu acho muito interessante porque, olhando, por exemplo, para o ensino técnico, é impossível um país viver sem indústria. Porque é impossível, tipo, as pessoas viverem sem produtos, né? Então, tipo, não dá pra gente viver sem usar roupa, não dá pra gente viver sem ter um celular, não dá pra gente ter uma casa. Então, tipo, todos os países precisam ter a indústria de transformação, que é onde principalmente os técnicos, sem ser da área de serviço, tipo, logística e administração, que é mais amplo mesmo, consegue ter vários setores, mas, tipo, química, mecatrônica, meio ambiente, enfim, todos esses cursos que não são, a gente chama de serviço, né, tipo, desenvolvimento, nome, eles precisam de indústria, e tá certo, sabe, porque a gente realmente precisa de pessoas que estejam atuando no dia a dia dessa indústria de transformação que precisa existir, porque senão o país não funciona, né, não dá pra pular de uma laranja pra um suco de laranja na mesa do nada, precisa dessa indústria. Só que, tipo, a gente tem hoje uma coisa tão sem sentido que vira isso, sabe? Então, tipo, técnicos em química, que deveriam pensar em indústria mesmo, que querendo ou não é o papel de um técnico, embora tenham essas matérias, na prática não serve pra isso, né? Porque não, primeiro que nem a nossa indústria, que no Brasil a gente tem uma defasagem muito grande em indústria de transformação, então basicamente a gente produz, vende e compra feito, e compra. Basicamente. Exatamente. Então, primeiro que no Brasil a gente quase não tem. E quando a gente tem, em larga escala, igual monopólios capitalistas, né? Então a ideia de técnico morre, porque você não vai realmente pensar em desenvolvimento de processos e na produção interna do consumo do seu país. Você vai pensar só na produção que provavelmente vai ser vendido para outro país, inclusive. Não vai ser nem aqui no Brasil. Então, quebra um pouco disso, né? Porque a educação, ela surge como uma demanda da sociedade que tá. Só que a gente tá no nível hoje que a formação não tá atendendo de fato as demandas que tem. Então, tipo, ainda tem esses cursos, ainda tem essas formações numa quantidade muito menor do que deveria. Tipo, técnicos deveriam ter mais, considerando o tamanho do Brasil e o tamanho de coisas que a gente precisava construir e produzir. Então tem muito menos. E os que tem não estão atuando de fato da forma que tem. É uma educação que existe, mas a forma que ela é prática acaba não funcionando, né?
Ou não estão atuando na área da forma que tenham que atuar, ou não estão atuando, ou estão atuando na área, mas não estão atuando na área aqui no Brasil, né? Porque o Brasil, o nosso país, ele exporta exporta muita mão de obra, vamos dizer assim, né? Porque tem muita gente que faz técnico, ou mesmo se forma na faculdade, enfim, tanto faz. Termina uma formação aqui no Brasil e vai continuar a formação ou começar a trabalhar lá fora e tal. Então, é muito frequente essas pessoas se formarem, não encontrarem muita oportunidade aqui e acabarem indo procurar fora, né? Quem tem a condição para isso, é claro. E então, acaba que a função, muitas vezes, até mesmo da universidade, de ter essa universidade pública, né? De trazer um retorno para a nossa sociedade, fica um pouco defasado em função disso, porque uma pessoa, ela se forma, não consegue um emprego aqui, não consegue oportunidade de muitas coisas por aqui e vai procurar fora. Então, é um investimento feito, digamos, pelo nosso governo, que quem vai receber o retorno depois é lá fora, né? É no exterior. E também tem muitas coisas que são produzidas aqui e não são valorizadas aqui, como aquele uso que deram para aquelas camas, não lembro de que peixe, né? Para fazer tratamento de queimaduras e tal. Eu quase quase nunca vejo ninguém aqui do Brasil falando sobre, mas vira e mexe eu vejo notícias sobre isso sendo utilizado no exterior, sempre em inglês e outras línguas e tal. Mas por aqui ninguém quase nunca se fala sobre, apesar de ter sido algo revolucionário que foi feito aqui. Então, tem muito uma desvalorização daquilo que não é valorizado, o conhecimento que é produzido aqui, muitas vezes.
Mas será que isso não é uma consequência da própria qualidade de ensino? Porque, assim, se você passa seu ensino fundamental sabendo, tipo, basicamente a ler e escrever e saber os números, e é isso. Aí quando você vai pro ensino médio, você tem algo que até pode ter uma variação muito grande de conteúdo, mas é totalmente desfocado da realidade, né? Então eu vejo várias pessoas que não sabem, por exemplo, que as fórmulas matemáticas que a gente vê no ensino médio são usadas por engenheiros para construir um prédio, sabe? E aí, tipo, quando sai do ensino médio, mesmo que entre no ensino técnico, essa discussão que a gente já teve, e se conseguir chegar na universidade, né? Porque nem a maioria dos jovens consegue entrar na universidade. E se chegar, ainda a grande maioria é no ensino privado, né? Que naturalmente já vai ter uma questão de serviço muito maior do que iniciação científica, pesquisa e extensão. Será que realmente, tipo, dado toda essa defasagem que tem no processo inteiro, a pessoa consegue ver uma notícia dessa e entender a importância e mudança que pode acontecer? Eu acho que naturalmente não entende. Acho que só quem realmente pegou a educação da forma que ela deveria, tipo, de formação de senso crítico, de entender como é que funciona uma sociedade, como é que funciona realmente a ciência, a tecnologia. Eu acho que só quem pega realmente, tem uma educação realmente formativa, acadêmica, como deveria ser, consegue olhar para isso e pensar, putz, a gente descobriu algo gigante, né? Então, por exemplo, eu lembro que quando a Jaqueline, que é aquela cientista que codificou o genoma do coronavírus, quando saiu a notícia, eu vi que eram bolhas muito específicas. Ficaram, meu Deus, isso é incrível, foi tão rápido. Enquanto minha mãe falava, tipo, filho, o que é genoma? Então, tipo, eu acho que, dado como é que funciona mesmo a educação, eu acho que é mais difícil mesmo a sociedade, tipo, eu digo pessoas mesmo, o povo, a população, abraçar isso. Então, eu acho que mostra mais uma vez que tem que ser um caminho conjunto, né? Então, tipo, a questão do ensino superior tem que estar ligado ao ensino médio, tem que estar ligado ao técnico, tem que estar ligado ao ensino fundamental, para realmente ter uma formação e as pessoas entenderem o que está acontecendo, né? Entenderem o que o Brasil está produzindo ou deixando de produzir, né? Como você falou, até porque muita gente tem que sair daqui para fazer as coisas.
É, até porque também não faz sentido. Não faz sentido você começar a mudar e fazer uma mudança em uma parte só de um todo que tem tantos outros segmentos, né? Não adianta você querer mudar tudo pegando e mudando só o sistema na parte, por exemplo, né? Mudando só o ensino médio e aí o ensino fundamental, o ensino fica lá do mesmo jeito que tá. E se você cria quase um... Peraí, deixa eu estruturar meu pensamento aqui. Você muda só, não faz sentido você mudar só o ensino médio e você fazer uma mudança total no sistema e não mudar todo o resto ao qual esse ensino o ensino médio que você quis mudar tá, se adequava. Porque você vai criar jovens ali que vão estar vindo de um sistema e vão sofrer um choque vindo para outro. Não que esse sistema que tinha antes também seja tão bom, mas enfim, o ponto é mais que as coisas não podem ser vistas como coisas separadas, né? É tudo um grande todo que se afeta, assim, que um influencia o outro sempre, porque é isso, a educação, ela é, claro, ela é segmentada, porque isso é necessário por uma questão de administração, mas o processo de ensino é um negócio todo, né?
É isso, né? É a dialética do mundo, né? Tudo é uma pergunta e uma resposta e uma contradição dessa pergunta e dessa resposta. E acho que a educação principalmente. Eu acho que quando a gente fala nisso, não tem como a educação não ser, tipo, uma resposta ou uma contrarresposta de como tá organizada a sociedade, né? De formar o que tá precisando, ou de mudar o que tá em excesso, ou descobrir como é que tá, sabe? Eu acho que a educação tem que ser um desses pilares. Desde que seja pública, né? Como a gente viu, se for ampliar nesse sistema capitalista que basicamente só forma sem realmente levar o essencial de como, da forma que observa, realmente vai ser muito difícil a gente conseguir isso.
É. E isso ainda, sem né, pensar num fator que tem muito no Brasil, que é a transformação da educação num produto pelas escolas privadas, né? Porque você matricula o filho numa escola e o pai tá pagando todo mês ali, e ele não pensa, por ele tá pagando, ele não pensa, muitas vezes os pais não pensam realmente na educação do filho. Pensa nessa coisa de, ele passar de ano e tal, e acabou. Ele só quer que tenha, em tese, entre aspas, uma educação de qualidade, mas ele acha que só pagando, né? É só pagar que ele consegue. Mas ele não pensa que parte do processo, né, do aprendizado do filho é justamente ele ter impasses ali. Vão acontecer momentos em que um professor vai acabar... ele vai receber uma nota baixa, né? Não é nem o professor que dá. Ele vai receber uma nota baixa, pode reprovar, pode ficar em recuperação. Todas essas coisas acabam... Eles fazem parte do sistema, fazem do sistema que a gente tem de educação. Então... é uma coisa que faz com que algo que não deveria gire em torno do dinheiro, né? A educação não devia estar atrelada a isso. Não desse jeito. Não deveria, né? Mas desse jeito é pior ainda.
É, porque senão, tipo, literalmente a formação de uma geração inteira fica no interesse de uma pessoa em vez de observar realmente um todo, né? E mudar esse todo. Só fica... beleza, quanto eu vou receber por essa turma?
É... bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Por hoje é isso. Eu sou Rodrigo Vicente.
E eu sou a Taine, e espero ver vocês no próximo episódio.
Não se esqueçam também de seguir a gente nas outras redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, @nox.podcast.
Tchau, tchau.
Tchau.